os desbravadores de Equitas. Bem-vindos, nossa, que felicidade. Eu não tenho nem palavras para expressar o quão eu estou feliz de ter você aqui escutando o nosso primeiro episódio do primeiro podcast. Escuta isso, cara. O primeiro podcast oficial e totalmente dedicado ao Snyder Cut do Brasil. Cara, que incrível. Meu nome é Danilo Henrique. E eu sou o idealizador e diretor e fundador da Portal Snyder Cut Brasil, a página que provavelmente você segue, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você não segue, o link vai estar aqui na descrição desse podcast. E cara, que felicidade! Podemos falar, aleluia, o Snyder Cut existe, ele está entre nós. E cara, tá aí, né? Março já tá aí. Finalmente, e para mim e para toda a equipe do Portal Snyder Cut Brasil, é uma honra, cara, você estar aqui. É uma honra você estar conosco, ouvindo esse podcast. E eu quero começar esse podcast falando um pouquinho da história do Portal Snyder Cut Brasil. Como todos sabem, o Snyder Cut ele foi oficializado ali no início de 2020, em abril. Quando o Zack Snyder ele fez aquela live comentando e falando um pouquinho sobre Man of Steel no site, no aplicativo, né? Que, como diz alguns canais no YouTube que só ele usa, no Vero. E no final, uma fã perguntou e falou assim, beleza, Zack, não, a gente assistiu aqui, beleza e tal e tudo mais. Só que... E o Snyder Cut? Vai sair, não vai? A gente vai assistir... Aí o Snyder, né, como sempre, um cara muito gente boa, ele falou assim, olha, isso eu não posso dizer agora, não posso mostrar nada do Snyder Cut, mas eu posso mostrar isso. E, cara, ele mostra aquele pôster maravilhoso escrito lá, Zack Snyder, Justice League, em 2021, no HBO Max. Aquilo ali foi de gritar, aquilo ali foi de espernear. Para quem estava há 3 anos numa campanha enorme chamada Release the Snyder Cut, e agora é um sonho realizado. A gente já tem 3 trailers aí, né? Foi o trailer que foi barrado, depois teve o preto e branco, depois teve o colorido, e tá saindo muita coisa, e a gente tá no mês que vai sair provavelmente um novo trailer, ou seja, Zack Snyder's Justice League vem aí. Após isso, passou algumas semanas, eu criei a página Portal Snyder Cut Brasil, porque eu vi a necessidade de trazer um portal aqui para o Brasil onde as pessoas elas iriam se informar e também iriam achar uma comunidade que gostasse do Snyder Cut. Porque você, caro ouvinte que está ouvindo esse podcast, sabe muito bem que um dos fandoms mais perseguidos é do Snyder Cut. Taxam a gente como idiotas, né, como seguidores... Eu vou usar uma palavra estranha aqui, lerdos, e é isso. Então eu vi a necessidade de criar, não uma página, mas uma comunidade, um dossiê completo de tudo o que aconteceu com o Zack Snyder. Desde quando ele começou a fazer Homem de Aço, até a sua saída e até as suas notícias que agora saem do Snyder Cut. E eu criei a página, no início eu fui muito apedrejado, porque vinha muito hater. E principalmente hater da Marvel, né, da casa vizinha ali, falar sobre coisas idiotas. E eu recebia mensagens de ódio, assim, ó, deixa de ser babaca, para com essa página, você é otário, sabe? E cara, não é assim. Mas o que me mais chateava, sabe o que era? Que mais do que os fãs da Marvel, era o fandom da DC que vinha me atacar, que vinha criticar Portal Snyder Cut Brasil. E eu nunca entendi isso, sabe? Eu não entendi o porquê desse ódio todo por Zack Snyder, pelo Snyder Cut. Porque eu ficava assim, não é possível que as pessoas não viram o que aconteceu. Não é possível que as pessoas não viram a tragédia que aconteceu, a injustiça que foi, sabe? Então, sair esse filme, ter esse filme em mãos, ele é muito mais do que simplesmente ver um filme. É uma vitória em nome da justiça, uma vitória em nome dos fãs do próprio Zack Snyder, que é uma pessoa super humilde. Eu não conheço o cara, mas é como se ele, sabe, fosse próximo de tanto que eu trabalho com isso, com o Snyder Cut. E, cara, Ainda bem que foi vindo mais pessoas, as pessoas acharam um lar no portal Snyder Cut Brasil e a gente já está quase fazendo um ano de página. E em um ano de página a gente foi para o Instagram, a gente tem um site oficial e agora esse podcast que você está escutando aqui. Então, cara, muito bem-vindo. Aqui você vai ouvir semanalmente episódios que vão deixar o seu coração do hype bem mais aquecido, se eu posso assim dizer. Então, pega a cadeira, senta, se você está no seu ônibus, se você está no trabalho, se você está no carro ouvindo esse podcast, vem com a gente, porque hoje a gente vai falar do porquê do Snyder Cut. Por que do Snyder Cut? Qual é a necessidade disso como fã, como pessoa, e para Zack Snyder e até mesmo para os haters? Qual é a visão de cada um? É o que a gente quer trazer nesse primeiro episódio aqui, e a gente vai conversar um pouquinho. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem um grupo de peso. E para começar, para estrear nosso podcast, eu tô aqui com ele aqui, que faz parte da portal Snyder Cut Brasil, é o redator do nosso site oficial, que também tá aqui o link aqui na descrição, você pode acessar. É nada mais, nada menos do que o meu amigo Alves. Alves, pode se apresentar pra galera aí.
E aí, cara, eu sou o Alves. Eu tô muito honrado em estar aqui nesse podcast, tanto na equipe oficial da Snyder Cut Brasil. Me sinto muito honrado por ter sido selecionado para trabalhar com você e toda a equipe.
Que isso.
É muito bom estar no grupo oficial, por assim dizer, sabe? Eu batalhei durante um ano pela Snyder Cut 2020 inteiro. Não sei dizer nem se foi um ano. Desde o final de 2019, eu defendi a Snyder Cut. Então, tipo, pra mim, no momento que o Snyder confirmou, sabe, que ia sair a Snyder Cut oficialmente, cara, eu me senti, tipo, nossa, eu explodi de alegria. E foi justo em maio, não foi, se eu não me engano, que ele anunciou. E foi, tipo, justo num mês que eu fazia aniversário. E eu fiquei, tipo, foi praticamente o presente que eu ganhei de aniversário foi a Snyder Cut.
Caraca,
sabe,
então foi um presente de aniversário, então, é?
Foi, cara, foi um presente. E, tipo, eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha e da Marvel, né? Só que com o tempo eu enjoei muito da Fórmula Marvel e eu decidi apelar um pouquinho pro lado da Warner Bros. Pra ver um pouco desse universo estendido. No começo eu fazia parte do pessoal da crítica, né? Que não entendia o conceito. Mas conforme eu fui amadurecendo e mais adentrando o mundo filosófico, por assim dizer, eu acabei entrando muito no universo do Snyder e me identificando com muitas coisas. Então eu posso me dizer orgulhosamente de que eu sou muito fã do Zack Snyder, que ele me converteu do time Marvel pro time DC, e que a Snyder Cut é uma das coisas que eu mais batalhei pra existir durante esse tempo da DC, mesmo que tenha sido, tipo, posts ou vídeos ou comentários, tipo, foi um negócio que eu me sinto muito honrado de ter participado, porque foi um movimento gigantesco que explodiu desde que o Snyder tentou e anunciou, né, e disse. Então, tipo, eu tô muito feliz por estar com o time oficial aqui no Brasil, por estar totalmente, fazer parte dessa comunidade incrível que é a comunidade dos fãs do Snyder e do Snyder em si, que é um cara incrível, incrível, parece ser um cara extremamente gente boa. Eu espero que um dia o podcast seja tão alto que a gente possa, sabe, conseguir alguma coisa com ele, porque ele é um cara muito humilde, né? Então, é um sonho, mas é um sonho que não é distante, só precisa dos contatos certos, por assim dizer. Enfim, cara, é isso, a minha apresentação, um pouquinho longa, mas cá estou eu para comentar um pouquinho sobre a importância da Snyder Cut. E é isso aí.
Nada, cara. Não foi longa, não. Tá ótimo. Mas então, é isso aí, pessoal. Hoje, nesse podcast, você está juntamente comigo, Danilo, e também com nosso amigo Alves. Então, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Snyder Cast, onde nós vamos falar do porquê do Snyder Cut. Quando o Isaac ele foi chamado, né, para fazer Batman vs Superman e teve aquele alvaraço todo, né, que as pessoas acharam sombria demais e que acharam que era escuro demais e mudaram a partir dali drasticamente. A gente nota isso nos trailers de Esquadrão Suicida, de David Ayer. E em questão disso também, eles falaram assim, ó, Snyder, você viu aí que falaram malzão do teu filme? Era pra ser o blockbuster, assim, máximo da DC, mas tá aí, cara, não fez nem 1 bilhão, não bateu nem na casa do 1 milhão aí, e o pessoal aqui tá invocado. O pessoal aqui não gostou não, cara, você tem que dar um jeito. O que que fizeram então com o cara? Falou, vamos colocar humor nesse negócio. Né? Você foi convocado para fazer Liga da Justiça, mas a gente precisa de humor, é Liga da Justiça. E indo na contramão de que todo mundo pensava, em 2016, no início das gravações, o Zack Snyder ele levou de surpresa todo o elenco e ainda mostrou o primeiro trailer. E para surpresa de todos, pasme Alves, você que está aí comigo, o trailer tinha humor. Mas não era um humor escrachado de, vamos supor, de um filme do Homem-Formiga, por exemplo, da Marvel. Era um humor bacana, tinha o Flash ali, sabe? Ele era um tom mais leve, mas mesmo assim ainda você conseguia ver a fotografia do Zack Snyder, que ele usa uma paleta de cores, principalmente aqui nos filmes da DC. Ele gosta de usar muito um verdezinho sépia. Ele gosta de deixar um verdezinho sépia e um tom um pouco mais azulado, dependendo da cena. E você via conceito de Snyder ali, mas também via que tinha um pouquinho de humor, sabe? Isso foi escrito no roteiro, o Cristério ali estava escrevendo, não, vamos colocar um pouquinho de humor, mas vamos colocar um humor, humor estilo Snyder. Então, a gente viu isso, né, no... A gente viu o primeiro trailer e tava felizão. Você já viu esse vídeo, Alves?
Sim, cara. Tipo, inclusive, eu revi ele depois do anúncio da Snyder Cut pra dar uma olhada como funcionaria, né? E a gente tem até aquela piadinha clássica do Batman com o Aquaman. Você lembra que ele pega e fala do Arthur Curry? Soube que você fala com peixes.
Você fala com peixes, dá aquela risadinha no final e acaba o trailer, né?
Isso, então tipo, eu até fui rever e tal, tipo, é o estilo Snyder, tá ligado? É o estilo Snyder de fazer o filme. E eu achei bem legal, eu fiquei bem empolgado quando vi, mas na época, como eu disse, na época desse início, eu tava muito do lado da Marvel. Então eu fiquei mais na reação, tipo, acho que vai ser bom dessa vez, porque os outros filmes foram meio fracos, não teve tanta luta e tal. E eu era muito focado nesse lado, tipo, luta mesmo. E eu olhei e falei assim, bom... Parece que esse filme vai ser, que nem você disse, né? Um blockbuster bem ferrado e tudo mais. Então vamos ver. E depois que aconteceu o que aconteceu, acho que a Fórmula Marvel não é pra descer de jeito nenhum, né, cara? Convenhamos.
Cara, não encaixa. E por que que não encaixa, né? Vou falar aqui pra você que tá me escutando, aí do outro lado do fone, que, como eu disse, né, como o Ben Alves também disse aqui, após, né, no mesmo ano, depois do primeiro trailer, a produção tava a todo vapor. Eu lembro que saiu notícia no site do Ovo lá. Não vou fazer merchan de graça aqui. Saiu a notícia lá no site do Ovo, onde que eles tinham ido lá e tinham visto a cena completa do Barry mais o Bruce e falando que tava bacana, tinha um tom legal, a estrutura era tudo muito bacana. O hype tava lá em cima. Porque... ao contrário do que várias pessoas pensam, eu acho Batman vs Superman um puta filmaço, cara. Sabe? Eu lembro que eu fui ver na pré-estreia e eu saí do cinema, eu não tô mentindo, sabe? Extasiado. Eu falei, cara, os sinos estão tocando, quem tá vindo aí, morte Superman, areinha subindo, cara, eu saí com a minha cabeça assim, explodindo, eu tava com um grupo de amigos, e eu falei assim, não quero saber, ano que vem, a gente tá aqui na pré-estreia pra ver essa merda, não quero saber, mano, o horário que for, sabe? Mas vamos assistir isso aqui.
Cara, se me permite uma interrupção rápida, só pra falar, cara, Batman Superman, atualmente, pra mim, É o meu filme favorito,
né? Tipo, de carteirinha mesmo, eu sou muito fã desse filme, especialmente da versão estendida, que ela, tipo, é infinitamente
isso
melhor.
Que eu ia te falar, isso que eu ia te falar, a única versão que vale é a estendida.
Isso, exatamente, eu conto a estendida, tá ligado? Quando eu vou ver, eu vejo a estendida. Você tá passando a outra na TV, eu até vejo, mas eu sempre tenho preferência pela estendida. E, tipo, quando eu vi, eu fui assistir com meus irmãos, né? Uhum. Bateu no cinema. E que nem eu disse, era a época que eu era time Marvel. Então eu tava mais empolgado pelo Civil War, porque no mesmo dia do lançamento eles anunciaram Homem-Aranha lá do lado, né? Que futuramente, isso, só um comentário à parte, se tornou uma decepção, só pra ressaltar. Mas, tipo, então eu tava muito mais no hype. Vamos ver se esse filme é bom mesmo. E eu tinha visto e eu lembro que eu fiquei muito tipo, ué, não, os caras lutaram uns 15 minutos. É, a motivação deles virarem amigos lá foi bem besta. O Superman morreu no final. Tipo, eu vi o filme e eu fiquei muito sem entender como ele funcionou, sabe? Fiquei muito tipo, né? E depois de um tempo, eu fui, né, que nem eu disse, me distanciando do estilo Marvel, da Fórmula Marvel, e eu fui muito me adentrando em filosofia. E eu peguei muito daquela filosofia do Lex Luthor, que é o Paradoxo de Epicuro. Não sei se você já viu, né?
Sim.
Que é aquele que
já comenta
sobre se Deus é todo poderoso, ele não pode ser todo bom, né? E, tipo, quando eu comecei a adentrar, eu comecei a pegar mais na visão do Snyder. Eu comecei a assistir com um olhar mais filosófico do que de fã de HQ, sabe? Então, tipo, eu acabei levando as obras do Snyder mais a sério por causa de filosofia mesmo. Tipo, é uma coisa própria minha que, graças à filosofia, eu comecei a dar mais valor pros filmes do Snyder. E, tipo, eu peguei um Batman muito bom naquele filme, só pra ressaltar. Cara, é a minha versão favorita do Batman. Porque, pra mim, ele é a versão mais humanizada, sabe? Porque a gente vê que ele é uma versão muito diferente, muito própria do Snyder, com a idade, um Batman cansado. E, tipo, o filme inteiro, pra mim, é uma obra-prima. É uma obra-prima do cinema. E, tipo, você vê que até hoje, por mais seja pelo bem ou pelo mal, as pessoas ainda debatem sobre esse filme até hoje, sabe? Então é uma prova que ele marcou o cinema. Foi um marco. Do que até onde um filme de super-herói pode ir, sabe? Se vale a pena mesmo você arriscar a produção por causa de filosofia, por causa de uma paleta de cores incrível, por toda essa questão própria, um toque próprio, ou se você continua do mais do mesmo, sabe? E foi ali que eu vi que existia uma divisão entre Marvel e DC, e que a DC não pode ser igual a Marvel. E eu trato aquele filme com muito carinho, muito especial mesmo, tipo, o meu ciclo de amizades e relacionamentos mais próximos, todos eles olham, né? E não acredito que eu ache esse filme tão bom, porque o pessoal leva o filme muito na visão do, tipo, não são leitores de HQs, nem fãs assíduos da DC Comics, mas eles levam o filme por aí, sabe? Tratam ele como algo... Ah, mais um filme. E pra mim, não, vira um filme muito qualquer. Especial. É, então, vira um filme muito especial pelo quesito que foi o filme que me fez, primeiramente, me converter pra DC Comics e depois adorar, tipo, toda essa mitologia do Snyder. Eu acho genial o que ele fez com o Superman, diga-se de passagem. Eu acho, tipo, a versão do Snyder dos personagens a melhor já apresentada no cinema. De todos os personagens, sem exceção. É, na verdade, com uma leve exceção do Flash, pelo quesito aparência, que eu acho ele muito diferente do Flash da HQ. Uhum. Eu sempre quis um Flash mais fiel, porque eu assisti o da série e me decepcionava muito com as coisas que aconteciam lá, sabe? E quando vi o do cinema, achei que seria um pouco diferente, mas ele aparentemente, por causa do Joss Whedon, ele é muito similar com o da série e até um pouco pior. Porém, ainda assim, eu acho que ele combina com o cast, sabe? Ele combina com todo o grupo de lá. Ele tem
ele
uma
tem
química legal.
Ele tem a química legal.
Isso, ele funciona, sabe? Ele funciona. E isso é bom, cara. É bom que ele funcione. Mesmo que não goste e tal. É, quando o Ben Affleck foi anunciado, por exemplo, de Batman, choveu pedra no Snyder, choveu pedra nele e tudo
bom,
mais.
Eu lembro
e... O Ben Affleck até falou numa entrevista, né, que o primeiro comentário que ele viu sobre era um cara gritando, não, com bem grande assim, né, e tô tipo, eu entendo, pessoal, quando a primeira vez que eu ouvi, eu falei, putz, o Demolidor, e cara, pra mim, eu nem lembro mais, se não fosse por causa de hoje que eu dei uma estudada pra eu criar um roteiro básico, né, por causa dessa história do Demolidor, sabe? Eu não lembraria mais de tão marcante que foi o Batman dele. O Batman dele...
Foi,
principalmente. O trabalho que ele e o Snyder fizeram, cara, naquele Batman, foi incrível, incrível. E uma coisa que muita gente critica o Snyder pelo fato do Batman matar no filme, é uma coisa que eu acho que mais aproxima ele da realidade. Apesar de ser um filme muito quadrinesco, comparado ao Batman do Bale, por exemplo, que tem uma proposta mais realista e tudo mais,
O filme é muito mais apegado, tipo, nos conceitos de política e filosofia realistas. E eu gosto muito desse Batman mais humanizado, porque ele perdeu o filho dele, né? O Richard, pro Coringa. E ele tem o Coringa louco, tem Gotham totalmente trucidado. Ele tá, tipo, anos e anos e anos numa Gotham caída. 20 anos, ele citou ainda, né? Atuando com o Alfred e tudo mais.
20 anos,
ele é muito, muito traumatizado. A gente vê que, tipo, na trilogia Bale, o pilar dele no primeiro filme, no Begins, era o pai dele, era o Thomas Wayne. Na saga do Snyder, é a Martha, sabe? E o pessoal não entendeu essa pegada, tipo, a Martha é o pilar dele, tá ligado? É, ele viu um toque de humanidade no Superman nesse quesito. E é uma cena que, inicialmente, eu não gostava, mas eu, conforme passou o tempo, eu achei genial. Achei genial. E combinou muito aquele Batman quebrado, sabe?
E hoje eu entendo totalmente o que o Zack, ele quis passar pra, né, pra essa cena. Tudo aquilo que ele quis transmitir, e eu entendo completamente aquilo que ele passou. Então, só pra gente pontuar e finalizar essa primeira parte aqui, que, querendo ou não, fale bem ou fale mal, como você bem falou aí, Batman vs Superman, ele é um filme que ele é comentado e falado até hoje. Então, é aquela famosa frase, né? Vocês vão ter que me engolir! Vão ter que engolir, e é isso aí, cara. Ele é uma base, sabe? Eu nem considero tanto o Homem de Aço é meu filme preferido do DCU, mas Batman vs Superman é algo que pavimenta várias coisas do que seria, né, o DCU. Porém, isso é até papo para um outro podcast que dá muito papo. Então é isso aí, cara. Batman vs Superman, fale bem ou fale mal, ele ditou muitas regras dentro da DC e trouxe um divisor de águas enorme. No final de 2016, né, a gente ficou sabendo da notícia, né, de uma tragédia que aconteceu, que não tinha sido divulgada até então, parece que já havia acontecido, parece que já tinha acontecido, só que ainda não tinha sido explanado ao público, que Anton Snyder havia se suicidado. E isso pegou a internet de uma forma assim surreal, porque no dia que saiu a notícia, também já havia vindo a notícia que Zack Snyder estava saindo da direção de Liga da Justiça, e Joss Whedon, ou Joss Whedon, dependendo de como você fala, dependendo da sua região, estava sendo chamado para finalizar Liga da Justiça. Isso eu lembro que quebrou a internet e já trouxe algo de temor pro coração, né? Vou ser sincero aqui. Trouxe algo que, principalmente pra mim, já meio tenebroso. Primeiro que eu me compadeci totalmente do que aconteceu com o Snyder. E depois que eu falei assim, beleza, Joss Whedon, ele fez filmes que eu gosto, Vingadores, que é muito bom, e até Era de Ultron, que muitas pessoas eles falam mal, mas eu gosto bastante. A cenografia de Era de Ultron, ela é uma das mais bonitas da Marvel aqui. E eu falei assim, tá, mas não é o Snyder que vai dirigir, então deve ter alguma coisa meio estranha. Só que aí veio os acionistas da Warner, o pessoal da Warner veio e jogou a cartada de mestre, que eu gosto de chamar assim. E qual foi essa cartada de mestre? Foi simples. A cartada de mestre deles foi a seguinte, que Joss Whedon, ele não ia fazer mais cenas, fazer coisas, né, tão dramáticas assim no corte do Snyder, mas que somente ia terminar a pós-produção. E aí ficou aquela notícia, mas logo após foi se mostrando o que realmente iria acontecer. Então, você viu Gal Gadot, que tem notícia dela, ela falando assim, não, a gente tá trabalhando com o cara aqui, mas vocês podem ter certeza que é praticamente 100% visão do Zack Snyder. Ben Affleck falou a mesma coisa, o filme continua sendo a visão de Zack Snyder e várias pessoas. E passou um pouquinho e veio a notícia que Joss Whedon, ele ia regravar cenas. Isso aí, cara, eu lembro que isso aí, cara, puta merda, foi um banho de água fria. Foi um banho de água fria, porque eu falei, não, vai regravar, vai dar merda. vai dar merda. E aí você já viu que nas regravações já saiu os outros trailers, você viu que principalmente aquela cena das Amazonas mudou totalmente a colorização, a batalha final mudou totalmente a colorização, e a gente falou, tem coisa estranha aí. Tem, não, como eles falam, né? Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu, e depois já saiu notícia do The New York Times, que saiu aquela notícia do... que ele havia retirado 80 páginas do roteiro. Aí agora você pensa, 80 páginas de roteiro é muita coisa. 80 páginas de roteiro, e pra você que não entende um pouco, eu vou te explicar algo aqui, que é regra de cinema. Uma página de um roteiro, ela é como se fosse uma cena, tipo assim, de um minutinho. Ela é um minutinho de cena, ou seja, cada página de roteiro, ela é um minuto, entendeu? De uma cena. Ou seja, quando você tira 80 páginas, você está tirando 80 minutos. E os acionistas já tinham falado com o Snyder antes dele sair o seguinte, ele falou, olha, seus filmes estão longos demais, cara. Então a gente tem que abaixar isso aí. Eu quero... E eles falaram que queriam um filme com 2 horas. Não podia ser mais do que isso. E tem até uma notícia recente que o próprio Snyder falou que ele gravou 2 versões. Uma versão que se alinhava ao que o estúdio queria e uma versão daquilo que ele queria com a mesma duração. Mas enfim, aí Joss Whedon, então, ele tira agora 80 páginas de roteiro, tira 80 minutos, e de um filme que é de 120 minutos, 2 horas, sobra apenas 40 minutos, 40 páginas do roteiro original. Aí você consegue ter uma base, ou seja, no filme então a gente tem 80 minutos de Liga da Justiça, né, que as pessoas falam, e 40 minutos de Snyder Cut, da versão do Zack Snyder. E as coisas pioram quando a gente descobre agora há pouco, que a gente descobriu o ano passado, toda a tramóia que envolvia a pós-produção de Liga da Justiça. A gente viu Gal Gadot falando que aconteceu coisa assim, mas ela resolveu com seus superiores, ficou tudo ok. A gente viu a dublê da Gal Gadot falando que ela foi obrigada a fazer a cena do Flash caindo nos peitos dela, que é a cena ridícula, né? Inclusive, a cena é horrível. E a gente tem também toda a história do Ray Fisher, que isso é assunto para um podcast inteiro só sobre ele, falando sobre malcriação do Joss Whedon, falando que ele, né, que eles falavam que em tom de brincadeira ameaçava a carreira dos outros se eles não fizessem a cena.
E... sem falar, cara, só pra interromper um pouquinho, nas acusações de racismo que o Ray Fisher fez contra o Joss Whedon. Diversas acusações de racismo.
Pois é, aí a gente fica, sabe, besta com isso, cara. Que aí você pega algumas imagens, alguns enquadramentos, agora até com a saída do trailer do Snyder Cut, a cena é quando o Superman, ele ressuscita e você vê ele no céu, cara, até os prédios são diferentes, você já viu isso aí?
Sim, cara, ele alterou tudo no filme. O máximo que ele deve ter mantido foi o quê? A cena de abertura. Não, nem isso, né, porque o Snyder confirmou ainda que aquela cena não é dele. Eu não sei o que é do Snyder, cara, pra ser bem sincero no filme. Porque o filme é uma coisa... Você já jogou Resident Evil, cara?
Já.
Não tem o Nemesis, aquele vilão final?
Sim.
Que ele é uma mistura, alterado geneticamente. É basicamente uma coisa dessa, entendeu? É um monstro que não sabe o que ele faz. Se ele segue as regras da Warner, se ele obedece à visão do Snyder, à visão do Joss, se ele obedece à visão dos atores. Ficou uma coisa bizarra, cara. Porque o filme não sabe pra onde andar. Você tem todo, por exemplo, o filme esqueceu toda aquela simbologia de Batman vs Superman, Darkseid. Ele jogou no lixo, tipo, aqueles negócios.
Não, ela não parece. O filme não parece em nada com o que o Snyder fez. Tipo, pra você ter uma ideia, quando eu assisti, eu vi que a cenografia era diferente. Cara, o Joss Whedon, ele até câmera diferente da do que o Snyder usou, ele usou. Você vê que a estética do filme parece. Ela é idêntica. Com Vingadores 1 é idêntica. Aí eu paro e penso, cara, falei, sim. Isso tem uma cara enorme de sabotagem. sabe? Isso tem uma cara enorme de uma filha da putagem que eu não tenho ideia. Por isso, né, você que tá me escutando aqui, tá vendo que nós dois tá até alterado, mas eu fico estressado com quem ainda acha que o Snyder Cut ele não é necessário, que o Snyder Cut ele não vai levar a lugar nenhum e que somente algumas ceninhas a mais que não vai mudar nada. Ah, vai, não, por favor, vai pra lá, vai, diabo que carregue, sério.
Aproveitando isso que você falou da necessidade da Snyder Cut, eu vejo a Snyder Cut extremamente necessária por um motivo simples, é a justiça, né? O filme tem o nome de Liga da Justiça e foi um filme que lançou num tom extremamente de mau caráter do estúdio contra o Snyder. É que nem falou, a influência da Marvel nos Decenautas foi terrível. Tipo, eles que estavam satirizando os filmes, dizendo que não era aquilo que tinha que ser. E o estúdio acabou cedendo pra virar uma Marvel. Você vê Esquadrão Suicida, que virou uma bagunça. Eles tiveram que reescrever o roteiro inteiro do filme em 3 semanas e não deixou nem o David Ayer, que é um diretor amigo e escolhido do Snyder, né? Pra liderar o seu DC junto. Não deixou nem o David Ayer gravar a versão oficial do Esquadrão Suicida. Que prejudicou quem? O Jared Leto. O Coringa, que tinha acabado de entrar a sua primeira aparição como o novo Coringa depois de tanto tempo sem um Coringa, e ele ficou nem 15 minutos de filme porque o estúdio tirou tudo pra deixar ele e a Harley um casal fofinho, sabe?
Mano, e eu lembro na época que do primeiro trailer, né, todo mundo ficou no hype, o próprio ator tava no hype, né, aquele negócio really, really bad, e sim, ele fazia tudo aquilo no e ficava tudo aquilo nos bastidores, mandava rato pros outros. Eu só, enfim, no final de tudo, eu vi a notícia que ele ia até processar o Warner. Eu falei assim, cara, eu gravei um tanto de coisa e não tá aí, sabe? Né? Só pra sim, você continuar falando sobre a necessidade do... Deixar você falar da necessidade do Snyder Cut, eu quero deixar claro aqui que é Release the Ayer Cut também. E é isso aí, bora.
Sim, cara. É, o David Ayer, uma coisa que o Snyder fez bacana é que ele disse que vai conversar com o David Ayer pra lançar a versão original do Esquadrão Suicida. Então logo a gente vai poder desconsiderar esse Esquadrão Suicida que tem e considerar o do Ayer, cara. Vai ser muito bom ter, tipo, o Snyderverse encaminhado, sabe, cara?
I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united.
É, seguindo sobre a importância, né, da Snyder Cut. A questão é que, nem eu disse, o estúdio foi muito mau caráter com o Snyder. Aproveitou no momento de fragilidade dele e tirou algo que ele não tinha. Então, tipo, ele perdeu das duas uma. Ele perdeu a filha e ele perdeu o projeto de vida dele, né? O projeto que ele tava dedicando a vida inteira pra fazer. Não a vida inteira assim, mas toda a carreira dele na DC era preparando o terreno pra isso. Ele fez o Watchmen 300, tudo lá, né, com a produção da Warner Bros. E tudo. Mas quando chegou na hora de criar o seu universo próprio, a Warner não deixou o cara trabalhar, sabe? Atrapalhou totalmente a versão do Snyder. E ele confiou, assim, que conseguiria mesmo trabalhar na versão dele. E não deu. A Warner não autorizou. Passou a perna nele. Tipo, a única coisa que ele podia se estabilizar num momento tão trágico como o da perda da filha dele seria continuar o trabalho, né? Você sabe que até a esposa dele é produtora executiva dos filmes dele. Então, tipo, a família toda trabalha nessa questão da Snyder Cut. E no momento que tirou isso dele, tirou a esperança do cara, sabe? É que nem eu falei, muitos criticam a versão do Superman do Snyder porque não representa literalmente a esperança, só que o diretor é a esperança. Ele nunca, nunca deixou de acreditar no universo compartilhado dele, nunca desistiu, e ele enfrentou um estúdio inteiro, uma direção inteira, enfrentou hater, enfrentou gente banalizando ele pra lançar a Snyder Cut, sabe? E aquele momento que ele anunciou a Snyder Cut foi não só um momento especial pra ele, como pra todo mundo que fez campanha. Todo mundo que ficou, até o Subway fez campanha pro cara, sabe? Estádio
de futebol, né? Incrível, né?
Tipo, tudo. E a campanha que ele fazia, cada divulgação do filme dele, ele fazia campanha pra prevenção do suicídio, pra arrecadar dinheiro. Por causa disso que aconteceu, sabe? Então, tipo, o Snyder é um cara muito bom, é um cara que foi injustiçado muito na vida dele nesse quesito da DC Comics. Perdeu, teve uma perda horrível na vida dele. E o mínimo que o estúdio tinha que ter é decência de pelo menos falar assim, ó, vamos parar a filmagem aqui do filme, vamos esperar o cara ficar legal e ele volta. Mas não, aproveitou que ele deu uma afastada, meteu o Joss Whedon lá e não deixou ele voltar. Não deixou.
Por isso que...
E o pior de tudo é que, tipo, não deixou o cara nem ter a chance dele de, tipo, redimir o que as pessoas não queriam. Tipo, alguém criticou Batman e Superman, ele podia, tipo, fazer uma versão melhor ainda no Snyder Cut que pudesse agradar quem não gostou de Batman e Superman, por exemplo. Ou não gostou de Homem de Aço, ou não gostou de Mulher Maravilha, Aquaman. O próprio Esquadrão Suicida, sabe? Ele podia trazer algo que uma pessoa gostasse. Ele não deixou ele dar essa chance. E não, tipo, isso não prejudicou só o Snyder, prejudicou todo o elenco. Você vê quem saiu por causa disso. No David Ayer, né, do Esquadrão Suicida, ele não tava fazendo mais filmes da DC. O Jared Leto perdeu a chance dele de ser o Coringa por causa da interferência do estúdio. Ele teve 15 minutos ou menos como Coringa, nunca mais ele conseguiria fazer se não fosse o Snyder convocando ele de novo. Depois a gente teve o Ben Affleck saindo, porque ele não tava aguentando a pressão dos fãs e do estúdio, e sem o Snyder lá ele não queria continuar. O Superman do Henry Cavill nunca mais apareceu em nada, nunca mais. Então, tipo, a gente perdeu o Superman, o Coringa, o Batman, o Cyborg, né, por causa do Ray Fisher, por causa das acusações de racismo, que ele não queria trabalhar mais com a DC. E o filme do Flash que ficou congelado, né, tipo, o filme do Flash, o filme dos Lanternas. Todas as coisas que o Snyder tinha planejado foi jogado no lixo, porque o Warner foi mau caráter. E isso prejudicou ele, o elenco, os fãs que acreditavam na versão dele. Destruiu todo mundo. E a DC tacou, foda-se, né? Perdeu o palavreado. E decidiu o que ia fazer. Continuar, sabe? Ia continuar e não importa. E tá tentando até hoje consertar isso. Tanto que, tipo, o Snyder migrou pro HBO Max, porque a DC não quer que ele continue nos cinemas. O diretor, né? O CEO da Warner. Não quer. E quer continuar com aquele Liga da Justiça horrível do Joss, como se fosse a versão oficial, sabe? Isso ainda continua mau caráter. A Warner só disponibilizou o Snyder Cut por questão do dinheiro que vai render nas assinaturas da HBO Max. Ou você acha que, tipo, eles foram bonzinhos, sabe? Nunca que isso ia acontecer. Nunca, nunca, de jeito
nenhum. Não.
É uma questão de justiça pro Snyder, pra filha dele, pros fãs e pros atores fazer sua redenção. Tanto que ele trouxe de volta o Jared Leto, o Ben Affleck, o Exterminador, que não teve sua chance, o seu Lex Luthor, todos eles voltaram, sabe? Foi uma questão de justiça.
I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united.
E eu acho que se resume a isso tudo, né? A gente tá falando aqui, né, do porquê do Snyder Cut, tá aí N motivos, a gente tá falando há minutos aqui, e no geral se resume a isso. Nosso bordão aqui do Snyder Cast, que a gente adotou, é isso mesmo, desbravadores de Aikitos, que quem não sabe, nesse meio todo, nessa bagunça toda em 2018, se eu não me engano, Snyder, ele lançou uma camisa com uma arte enigmática pra caramba, e no título tá lá Aikitos. Aikitos era uma palavra... em latim, que quer dizer justiça. Ela é usada muito em isso, coisas de advogado e tal, e com baita simbologia. O que é que ele tá querendo dizer com aquela camiseta no geral? Ou seja, aqui, ó, justiça. Eu queria ter mostrado isso aqui tudo. Então, o porquê do Snyder Cut no geral? É pra isso mesmo, é justiça. Pro próprio Zack Snyder, pros próprios fãs, entendeu? Que esperavam e aguardavam a visão original dele. Por mais que tem hater que bate na tecla e fala assim, ah, anunciou o Snyder Cut, não falou que tava pronto, olha aí, tá refilmando cena. Né, a gente vai falar também isso separado dessas cenas aqui no Snyder Cast, mas, cara, é 5 minutos, o cara gravou há 5 minutos a mais e o cara é crucificado de cabeça pra baixo e é tacado fogo nele, na família dele, sabe, como se ele tivesse cometido um crime. E a gente entra nesse assunto aqui também sobre o hate em cima do Snyder, que é desnecessário. O cara, que ele é um cara super humano, ele falou que o Snyder Cut, ele tá saindo para a filha dele, sabe? Eu não nem assusto que no início do filme apareça um In Memoriam de Anthony Snyder. Cara, eu vou chorar, sabe? Porque foi uma luta intensa, cara. E quando você vê toda a sacanagem, tanto de Geoff Johns, Tanto de todos que estavam envolvidos ali, tanto de Joss Whedon, sabe? A pressa dos acionistas que fala assim, ah, faz qualquer merda aí e lança no cinema, porque eu vi essa notícia que se eles não lançassem na data prevista, eles perderiam dinheiro, ou seja, o foco estava no dinheiro. E, ao contrário, deixa eu esclarecer isso aqui para vocês, e quando o Snyder ele saiu, foi noticiado assim, que Zack Snyder, ele escolheu se afastar da Liga da Justiça e tudo mais, e chamou Joss Whedon para fazer as mudanças. Mas a história real, e o que sai de lá de dentro, foi o seguinte: acontece o suicídio da Anton, ele sim se afasta para ficar em luto com a família, porque não tem como trabalhar assim, mas ele em casa, as pessoas ligam para ele e falam assim: Zack, eu sei que você tá aí e tudo mais, a gente não tá gostando da sua versão, a gente, né, teve vários problemas, perdeu dinheiro pra caramba com Batman vs Superman, você vê Esquadrão Suicida aí, que fez até sucesso sim, mas porque a gente teve que mudar o tom, e já que a gente teve que te afastar aí também, então, ou seja, a gente tá te demitindo, e agora vai tomar toda... Quem vai tomar toda a direção é Joss Whedon, mas fica tranquilo que seu nome ainda vai ser creditado como diretor principal. Olha que filha da putagem, cara. Eu fico extremamente estressado quando eu assisto Liga da Justiça de 2017, aparece lá, diretor Zack Snyder. Pra mim, ele não é o diretor do filme quando 80 páginas do roteiro foram retiradas. Ele não é, sabe? Ou seja, o porquê do Snyder Cut? Eu acho que ele é importante para o próprio cinema e para o próprio diretor. Sabe, a gente vem de uma época, a gente pega lá atrás, quando diretores eles eram tratados como um diretor qualquer. Mas pelo crescimento do cinema e também pelo crescimento dos próprios cinéfilos, né, as pessoas gostaram mais de cinema, os diretores viraram o astro principal do filme, sabe? Filme do diretor tal, filme do diretor ali. E você pegar uma obra que o cara ele teve todo o trabalho de criar, gravou por meses e simplesmente ser jogado no lixo, e ainda mais pelo um ato desumano, sabe, em um momento de fragilidade, e fazer coisas, sabe, desumanas na pós-produção, como pegar coisas de racismo, obrigar pessoas a fazer cenas, sabe, mudar o mínimo possível é algo desumano. Então, o porquê do Snyder Cut? Justiça. Para o próprio cinema e para o próprio Zack Snyder e para os seus fãs, entendeu? Ou seja, o que eu tô querendo passar para vocês que estão escutando, as pessoas falam assim, é birra do Snyder, sabe? É birra dele querer lançar essa versão só para esfregar na cara da Warner. Olha, lancei minha versão. Não é isso, sabe? É por questão de justiça. E também até um presente para os fãs. De algo que foi retirado, de algo que todos se esperavam. E no final, não foi recebido. Né? É o que a gente pode finalizar esse ponto aqui. E sabe, pontuar. Porque não há o porquê desse hate extremo em cima do homem. Quando ele não fez nada para ninguém. Ao contrário disso, ele sofreu demais. E agora está tendo a chance de homenagear a filha dele. Concluir um trabalho que a filha dele queria ver, sabe? Ajudar várias pessoas com a prevenção ao suicídio, que é algo que nenhum filme fez. Se eu puxar na memória aqui, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí, Alves. Mas você vê que foi algo surreal. É avião voando, pedindo release da Snyder Cut. É panfletagem, sabe? Ou seja, os fãs se mobilizaram. Foi um ato de humanização. Então... lançar esse filme, ele não é simplesmente pra gente assistir ali no HBO Max 4 horas e acabou. Ele é um filme pra ser discutido e pra ser lembrado, e vai ficar lembrado na história do cinema como um grande marco. Eu tenho certeza absoluta disso, sabe? Então, daqui a pouco a gente já vai pras nossas considerações finais, mas a importância do Snyder Cut é essa, pro cinema e pro próprio diretor, sabe? E é justiça, é lealdade com o público. E humanização, eu acho que é a principal palavra, sabe, de todos nós que gostamos da obra de Zack Snyder, e para as pessoas que têm o mínimo de empatia, sabe, por um ser humano, eu acho que assim é necessário, e mais do que nunca, eu tô esperando essa versão lançar, sabe, eu vou estar lá aplaudindo de pé, e saber que fizemos parte desse grande movimento que foi o release da Snyder Cut.
Bom, cara, no final de tudo, a Snyder Cut se resume, né, a importância dela é no quesito da justiça, como citamos em todo o podcast, né? É uma questão de justiça pro diretor mesmo. Então, eu finalizo aqui todas as minhas conclusões sobre mesmo. Não tenho muito mais o que dizer, não sei o que eu já disse, que já foi bastante coisa. Agradeço a todos os telespectadores que participaram do podcast, a equipe toda da Snyder Cut Brasil e toda a Warner Bros, o próprio Snyder, todos eles, por terem essa participação direta também. Enfim, de todo jeito é isso. Espero que a gente possa retornar em outro momento com mais episódio do podcast.
Boa, Alves, o prazer foi meu ter você aqui. E olha só, você que escutou até aqui, muito obrigado. Mas e aí? A gente quer saber o que você acha do Snyder Cut. O porquê do Snyder Cut. A gente espera a sua resposta. E você é mais do que bem-vindo a seguir a nossa página no Instagram, no Facebook. Dá uma conferida no nosso site e favoritar esse podcast aqui. A gente tem um trabalho enorme para trazer algo muito bacana para vocês. E o próximo episódio vai ser melhor ainda. A gente tem muita coisa para falar. E ó, você que tá seguindo a nossa página lá no Instagram, todo episódio a gente vai abrir uma caixa de perguntas para você mandar sua pergunta pra gente, ou também a gente quer saber de você algo sobre o tema. Hoje a gente abriu a nossa caixa de perguntas lá para falar sobre o tema, o porquê do Snyder Cut. E quando você falar, sua pergunta vai aparecer aqui também. Mas qualquer elogio que você tenha, dicas ou também um feedback sobre o programa, a gente vai estar recebendo todas pelo e-mail. Você pode mandar um e-mail para portalsnydercutbrasil@gmail.com. Então mande lá o seu feedback desse episódio e sobre o que você achou. Caso você queira mandar uma mensagem de áudio, você pode mandar pelo Anchor ou também pelo próprio Instagram, de um minuto no máximo, e a gente vai estar divulgando aqui também para você. Bora lá? O Lucas Lopes, 1212, eu perguntei ele o porquê do Snyder Cut. A gente perguntou lá no Instagram e ele disse assim: porque Snyder merece uma versão digna da obra que ele fez. Olha aí, o cara brilhou. E o William R.S. Vitor disse assim: é a era dos fãs chegando. Os estúdios estão nos ouvindo. E o Snyder Cut é a prova disso. Boa, cara. Abraço. E aqui o outro é Sedui Lawok. Eita! O porquê do Snyder Cut? Talvez o Snyder Cut não seja o que merecemos, mas certamente é o que precisamos. Release. Olha só. Agora vamos pro próximo aqui. O Igor Camilo 17. Porque o Snyder Cut é o que vai salvar o universo cinematográfico da DC. Esse aqui tá animado. Esse aqui tá confiante. Também tô confiante junto com você. E agora o último aqui que mandou pra gente, que é o Flyson Santanasso, eu acho que é isso. Diz assim: porque a verdade foi algo tomado de mim em 17 de novembro de 2017. Ele tá querendo dizer, ele tá dizendo o seguinte: porque a verdade é que algo foi tomado de mim em 17 de novembro de 2017. E preciso dela. Eita. Então olha só, se você quer aparecer aqui no podcast, se você quer aparecer aqui no SnyderCast, você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu feedback via o nosso e-mail, que mais uma vez vou falar aqui, é o portalsnydercutbrasil@gmail.com, ou também você pode deixar a sua pergunta na caixa de respostas e perguntas que a gente vai deixar sempre para falar um pouquinho sobre esse episódio, ok? Então você, desbravador de Aequitas, você é mais do que bem-vindo a estar conosco aqui no Snyder Cut. Meu nome é Danilo e o Alves também está aqui com a gente, juntamente com uma equipe enorme que você vai conhecer. Muito obrigado por escutar nosso podcast e até a próxima. Falou!